Boa noite a todos os colegas que estão nos acompanhando online, os alunos presenciais aqui. Eu recebi muitos recados de vocês, de um grupo de professores que tem recebido as aulas sobre a estrutura de pensamento. Estamos estudando a caixa de ferramentas, né? Abrindo os bastidores da estrutura de pensamento. E estas últimas aulas têm sido repassadas para vários colegas pelo país. Um grupo de psiquiatras recebeu essas aulas de um dos nossos alunos e me encaminhou uma série de questões. O que está causando essa conversação sobre essas últimas aulas é exatamente o tema. Estamos trabalhando o inconsciente como invenção, mais do que como uma descoberta. Imaginem mexer num vespeiro desses, né? Ainda que nós tenhamos todos os cuidados metodológicos, ou seja, esse é um curso para filósofos clínicos. Aqui online temos vários colegas que já clinicam, colegas que estão há muito tempo na jornada, não é? E se começar a citar alguns, vou cometer o engano de deixar sempre algum de fora. Mas vocês já acompanham, tem uma longa tradição de estudos e sabem que a gente não chegou aqui de paraquedas, né? Tem todo um estudo da historicidade, da estrutura do pensamento, dos procedimentos clínicos, dos planejamentos, e só então é que a gente trabalha questões como estas. Quando a gente diz o inconsciente como uma invenção, não como uma descoberta, não estamos dizendo que sempre será assim. Que algumas pessoas, em suas estruturas do pensamento, possuem em determinadas áreas esse arcabouço, esse artefato construído ou descoberto, quando é feito pela própria estruturação e depois a pessoa se depara com ele, que muitas vezes se aproxima desse construto falado como inconsciente. Iniciamos o estudo trabalhando com um dos grandes historiadores da psicanálise, não é? Aquele professor inglês. Depois, através da obra dele, entramos diretamente em Fichte e o idealismo alemão. Como funcionou, como foi que ele tentou aproximar da filosofia da natureza, dos elementos transcendentais. E lembrem que não se tratava de um eu psicológico, tal qual nós o conhecemos hoje, não é? Era um outro, era um eu estrutural. A partir dali nós caminhamos e em direção, quase em linha reta, para Schelling. E Schelling foi muito combatido. Schelling, assim como ele é saudado como um dos mais promissores filósofos quando ele chega, assumindo uma cátedra importante na universidade, e era uma das grandes esperanças, mas logo quando ele surge com as primeiras obras, vocês precisam ver o que é dito de Schelling. Nas primeiras aulas dele, ele tinha filósofos notáveis como alunos, entre eles Kierkegaard, que tinha um grande carinho, apreço por ele, e que é um dos que vai se levantar falando que ele está dizendo grandes asneiras, grandes bobagens. E não só Kierkegaard, muitos outros fizeram isso. Schelling se afasta do modelo cartesiano, e o que ele começa a falar é muito pouco entendido. Só que Schelling, evidente que sabia por onde estava transitando, e depois de mais de uma década de estudos, ele retorna com uma obra que então ia nos dar não apenas a noção do inconsciente como ele é assumido depois na psicanálise, como também ele faz uma construção filosófica que chega aos nossos dias. E então o inconsciente freudiano. No entanto, dadas tantas perguntas, tantas questões que me encaminharam, pedidos de explicação de certos temas, hoje, que nós viríamos à terceira e última parte da trilogia, eu vou apresentar para vocês uma aula de passagem, uma aula na qual nós poderemos examinar alguns elementos que vão tornar mais palpáveis isso que estamos vendo, na medida em que isso é possível. e também vai nos aproximar mais do entendimento do inconsciente, quando é uma invenção, quando é uma descoberta, quando isso não faz diferença, quando ele se mistura, se mescla a outras coisas. Então a aula de hoje não é a terceira parte da trilogia, é um prefácio, vamos colocar assim, a terceira e última parte da trilogia, que será vista então na próxima terça-feira, tá bom? Para essa aula de passagem, esta obra aqui nós vamos estudar hoje, ó. Sim, As Confissões de Santo Agostinho. Bom, estou falando para filósofos, então não vamos colocar aqui toda a apresentação de Agostinho, toda a história da vida dele, a importância que ele teve filosoficamente, todos os desdobramentos, não é isso? Vocês vêm na academia e vêm com grande profundidade. Aqui vamos já partir desse conhecimento que vocês tiveram e vamos direto às questões que nos interessam, tá bom? Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações iniciais em torno do assunto que vimos até agora e também para esse que inicia, tá bom? Vou desligar aqui. Bem, após então uma pausa, estava contextualizando o pensamento de Agostinho a partir da historicidade dele, alguns elementos, não é apenas fazendo um breve resumo. Vocês conhecem já muito bem, e alguns aqui são especialistas nessa área, sabem com grande proximidade toda a questão filosófica de Agostinho. Nessa obra dele, As Confissões, Agostinho primeiro ele nos traz uma sinceridade que não é usual em obras como essa na época dele. E ele aqui, ele se abre, ele abre o coração, ele abre, ele se expõe, não é? Uma obra dessas nos nossos dias já não traz o impacto nem a dimensão que trouxe na época em que ele a apresenta, mas ainda hoje ela traz elementos belíssimos. E para o nosso trabalho aqui, ela tem vários elementos de inserção. Então, eu estou aqui com o livro em mãos e vou iniciar quando o Agostinho trata da adolescência dele. Vamos ver o que Agostinho nos... Lembrem, por favor, de sempre contextualizar. Qualquer palavra dessas retirada do contexto historiográfico não tem o menor sentido, né? Não em filosofia clínica. Ele diz sobre a adolescência dele: quero recordar minhas torpezas passadas e as impurezas carnais de minha alma, não porque as ame, mas por te amar, ó meu Deus. Por amor do teu amor, o faço, percorrendo com a memória cheia de amargura aqueles meus perversíssimos caminhos, para que tu me sejas doce, doçura sem engano, ditosa e eterna doçura, e me recolhas da dispersão em que me dissipei quando, afastando-me da tua unidade, me desvaneci em muitas coisas. Porque houve tempo de minha adolescência em que ardi em desejos de me fartar das coisas mais baixas e ousei animalizar-me com vários e sombrios amores, e se murchou minha beleza e se me transformei em podridão diante dos teus olhos para agradar-me a mim e desejar agradar aos olhos dos homens? Um início contundente, não é? Bem, aqui nós já temos vários elementos de conversação. Observem, nós ocidentais e na nossa forte herança filosófica ocidental acompanhamos com grande consistência os elementos platônicos, dentro e fora. O pensamento está dentro de nós, os conceitos, para fora as palavras, as coisas. Tudo muito bem demarcado, conforme réguas, esquadros, mensurações que vão de regras sociais a preceitos das nossas emoções, urbanidades e maneiras de veicular tudo isso. Quando, no entanto, nós nos deparamos com elementos como estes, nos quais um homem diante de nós diz: olha, eu vou colocar, quero recordar as minhas torpezas passadas, as minhas impurezas carnais da minha alma, o que ele considera claro. Diante disso, imediatamente em clínica, você fica: bom, ele está colocando o quê? Ele foi até uma dimensão dentro dele na qual ele alcança, acessa as coisas e nos coloca, é isso? Ele traduz, ou isso flui livremente, sem que precisemos utilizar elementos semióticos? Lembrem que a gente considera uma tradução com as transposições semióticas. Então, se você pensa algo, verbaliza o que pensa, isso é uma tradução. Mas poderia, por vezes, haver um elemento semiótico que se precipitasse de tal forma que prescindisse do aspecto traduzível? Sim, muitas vezes sim. Só saberemos isso na dimensão ampla da historicidade. No encarte apenas fica complicado. Quando então ele nos coloca isso, o que aqui se reporta, por exemplo, a partes da estrutura do pensamento dele que nos chegam sem que ele tenha, por exemplo, controle, sem que ele tenha ciência disso? O que está de fato à luz daquilo que ele nos coloca e o que está para além deste alcance? Ainda há um fator mais profundo que agrava essa questão, que é quando você começa a movimentar elementos de sua estrutura de pensamento. Muitas vezes esses elementos entre eles vão conversar, e é o caso aqui, e vão trazer outras coisas que são, às vezes, resultado desta conversação, às vezes nem existiam lá, para onde elas apontam, mas passam a existir pela movimentação que você dá. Outras vezes há desconstruções e assim sucessivamente. E mais uma vez eu pergunto aos senhores, como saberemos disso? Como saberemos disso? Por um encarte fica complicadíssimo. Pela historicidade, encartando, colocando esse elemento dentro do bojo da historicidade, fica mais fácil. Um exemplo mais brando em torno disso. Você vai, por exemplo, fazer uma pintura. Você pega pincéis, tintas e começa a pintar. Subitamente você faz uma coisa que você sequer sabia que conseguia fazer. Ela surge, você faz e você se admira com aquilo. Às vezes é uma construção inteligente que aponta para recursos cognitivos que você sequer imaginava que tinha. Não é assim muitas vezes que acontece? Em música, em pintura, em problemas pessoais, às vezes a gente acha que não tem saída para uma coisa e subitamente, ao movimentar alguns conceitos, a saída aparece por construção, por derivação, por outras coisas. Numa obra dessa, na qual Agostinho expõe-se sem restrição, ele abre, escancara o peito sem qualquer pudor e ele desce muito fundo, vocês sabem, conhecem a obra, nós estamos diante desses elementos. Agora, recuando para as nossas duas aulas primeiras sobre fundamentação teórica e prática do inconsciente como invenção e como descoberta. Se você, dentro daquele contexto, tá, gente, se retirarem, perde o sentido que eu vou dizer. Muitas dessas questões que ele vai nos colocar aqui, se você acredita num inconsciente, não como uma invenção, como uma descoberta, ou seja, é uma estrutura que está dentro desse aparato mental que nós temos e que funciona da maneira próxima, como vai de Schelling até as composições psicoanalíticas, até pós-freudianas, Lembrem que hoje a psiquiatria, na maior parte, utiliza, né, as psicologias, quase todas, e mesmo dentro da filosofia clínica, muitos colegas oriundos da área médica, psicológica, utilizam o inconsciente como uma verdade, uma construção que está ali. Falou em mente, haverá um inconsciente, não é? Bem, se você tomar isso, muitos dos elementos aqui que surgem você tomará como uma derivação. Muitos elementos que surgem como desejo você apontará para mecanismos inconscientes que não se dão a desvelar, e você já mirará numa topologia deste inconsciente, numa topologia, numa área da estrutura do pensamento onde ele estará localizado, com seus funcionamentos, com suas prerrogativas e seus elementos. Muitas vezes isso inviabilizará o discurso dessa pessoa, e ao tentar explicar o discurso dessa pessoa, teremos uma outra coisa que não mais ela. Podem argumentar que de qualquer forma será assim quando nos aproximamos de um discurso, mas as diferenças vão desde aquele que olha uma flor para aquele que vai lá e colhe uma flor. Há muitas diferenças aí no caminho. Ou seja, se você se aproxima de uma outra forma deste pequeno discurso que eu acabei de ler, já com um posicionamento, vamos supor, o inconsciente pode existir, pode, não necessariamente existirá. Mesmo existindo, pode não ser exatamente como ele foi desenhado e é estudado, e ainda assim ele pode estar localizado numa área remota da estrutura de pensamento desta pessoa, sendo que a participação dele, o inconsciente, existindo, assumindo que existindo, quanto a isso que está sendo descrito, às vezes é quase nada nenhuma, é como se não tivesse nada a ver com isso. O que desfaz as assombrações em torno do discurso, deixando muitas vezes fenomenologicamente identificado com o espelho ao qual ele, no qual ele se mira, que somos às vezes nós. Vamos lá, vamos adiante. E o que é que me deleitava, se não amar e ser amado? Mas eu não era moderado, indo de alma para alma, de acordo com os sinais luminosos da amizade, mas da lodosa concupiscência da minha carne e do manancial da puberdade. Levantavam-me como de uma névoa, que obscureciam e ofuscavam meu coração, a ponto de não discernir a serenidade da dileção, da tenebrosidade da libido. Uma e outra abrasavam e arrastavam minha fraca idade pelo declive abrupto dos meus apetites, afogando-me em um mar de torpezas. Tua ira se acumulava sobre mim, e eu não o sabia. Fiquei surdo com o ruído da cadeia de minha mortalidade, e cada vez mais me afastava de ti. E tu o consentias, e me agitava, e me dissipava, e me multiplicava, e fervia com minha concupiscência, e tu te calavas. Oh, alegria, tão tarde encontrei! Tu te calavas então, e eu me ia cada vez mais para longe de ti, atrás das muitíssimas sementes estéreis das dores, com soberba baixeza e inquieto cansaço. Alguns que já conhecem as aulas do professor Pachter há muitos anos, como a professora Rose Pedrosa, como o Robertinho lá de Goiás, já devem estar imaginando o que estou fazendo aqui, a Isolda também, não é? Quer dizer, eu claro que eu peguei um texto como este de Agostinho, no qual ele nos apresenta um Deus bastante precário para um Deus como o que temos hoje, esse Deus de Rubem Alves, que é um amigão, que a gente conversa numa dialética serena, não é? De amizade, de perdão. Fica complicado você... Nossa, professor, mas é realmente um Deus arcaico esse. É de propósito, claro, não é? Esse afastamento faz com que você possa ter esse olhar de hoje para lá, ainda que o contextualize para poder entender. E claro, não é, nem vou me atrever a entrar em algumas coisas que sei que meus alunos já estão pensando, e é que é natural, tá bom? Mas o propósito aqui é trabalharmos a estrutura do pensamento, sua caixa de ferramentas, e por isso vou me ater a esse princípio apenas. Não vai nenhuma pretensão teológica aqui e nem tenho conhecimento para isso. Então vamos nos ater à filosofia clínica, ao que estamos falando. O intuito de trazer um texto assim foi para que vocês tivessem exatamente essa distância de análise. Se trouxesse um texto atual do próprio Rubem Alves, que acabei de citar, não conseguiria dizer essas coisas. Muito se perderia nesse caminho. Aqui não. Aqui essas lições fluem quase que naturalmente. Mas há mais dois motivos pelos quais o texto de Santo Agostinho aparece nessa noite em nossa aula. Ok? E isso vocês é que vão atrás, vão pesquisar qual foi o intuito de termos trazido esses dois outros motivos, tá bom? Além desses que eu citei. São bastante tranquilos de entender. Vejam então que nesta segunda parte, à medida que ele abre e coloca essas questões, Deus aqui funciona como o quê? Numa licença poética, e não poderia ser de nenhuma outra maneira, Deus aqui poderia ser o conhecimento inconsciente que Fichte adquire na obra que estamos estudando, dos fundamentos? Deus poderia ser um pré-inconsciente, algo dessa natureza? Poderia funcionar dessa forma? Não fica muito parecido? Elementos que são atribuídos àquele inconsciente que veremos lá depois não são muitas vezes atribuídos aqui? Não há muitos graus de parentescos entre uma coisa e outra? Não fica bastante coerente que logo depois... Nós visitamos na nossa jornada de estudos a Itália recentemente, a Toscana, e lá vimos todo o Renascimento, vimos como uma gama importante de pesquisadores não tinha como recuar para aquela fé cristã, aquela fé do Evangelho, porque o caminho de volta era por Aristóteles e ficava complicado, ainda que um pequeno grupo fez isso. E a maneira de avançar era levando Aristóteles, mas sobretudo Platão, não é? Só que com o resgate de toda a cultura grega, que é indexada, e nós visitamos os museus, visitamos a oficina famosa em Florença, e vocês viram de perto isso, os que estiveram lá com o professor. Do grupo que está aqui, a Isolda e a Marilúcia foram lá, né? Só, é. Do grupo que está em casa, acho que o Pedrinho e a Tainara não foram nessa viagem, né?
Não, senhor.
A Josefinha foi? Ô, Josefinha.
Fui, professor.
Então.
Fui sim, a Itália, né? Então, Toscana.
E nas nossas conversas, uma das derivações finais foi que muitos daqueles que se dizem católicos, profundos católicos, na verdade, são mais neoplatônicos do que católicos, não é? O que é uma maneira de chegar à fé, ao Evangelho, não há dúvida, não é uma maneira ilegítima, não. Não é? São caminhos que se tem, não é? E é parte do nosso trabalho respeitar isso e tudo. Mas muitos fazem esse caminho, achando que estão trilhando uma outra coisa. Agostinho, de certa maneira, nos traz um preâmbulo daquilo, não é? Quer dizer, aqueles pesquisadores que logo naquela ocasião, nos maiores salões paroquiais de então e em muitos lugares da igreja, era a moda o ateísmo. Não um ateísmo prático, um ateísmo conceitual. Acabava, não era diante daqueles elementos de racionalidade, Deus se tornava um argumento frágil. Vários daqueles pesquisadores renascentistas, séculos depois, e alguns nem séculos depois, século depois, reencontrariam esse Deus com uma outra fisionomia, que para eles agora podia se oferecer via ciência, um Deus chamado inconsciente. Nem de longe imaginem que eu quero associar de uma coisa a outra de maneira única. Essa é uma das formas nas quais isso se revestiu. E, sendo assim, não é de admirar que Freud possa ser considerado um grande teólogo da nossa época, porque restituiu, em outras palavras, algo que já conhecíamos de um nome anterior. Modificou, mas isso há todo um crivo cientificista em torno disso, não é? E esse é um dos caminhos. Aqui em Agostinho nós temos uma visão quase pura, por assim dizer, de um fenômeno como este. Sei que é um tema extremamente polêmico, que há várias maneiras de abordar uma questão como essa, e estou apenas levando por um caminho, dentre muitos. E este caminho, como nós vimos, é pelo idealismo inglês, visto por um professor inglês, idealismo alemão, mas poderíamos ter visto pelo empirismo britânico inglês, não é? Que aí já seria outra estrada. Como seria outra estrada? Pela analítica de linguagem. Não há tempo para vermos tudo isso num curso que vai até junho, julho, mas em outras ocasiões podemos desenvolver um estudo também nessas outras áreas, ok? Que exigiria mais 6 meses aí para cada um desses elementos. Agora, a partir de tudo que eu coloquei, acho que vocês já verão o que vem a seguir com outros entendimentos, não é? Vamos lá, então. Oh, se alguém refreasse aquela minha miséria, nos conta Agostinho, tratando da adolescência dele. Viram como ele se reportava a ela? O que havia de mal num jovem na puberdade, cheio de hormônios, querendo namorar, querendo sair, querendo fazer suas coisas? Para nós hoje isso é compreensível. No contexto dele, vocês sabem o que era. E ele faz uma leitura a posteriori. Então, vamos lá. Agostinho, conversando com Deus e nos trazendo essa conversação, nos diz: oh, e se alguém refreasse aquela minha miséria, convertendo em uso reto a fugaz beleza das criaturas inferiores, pondo limites às suas delícias, a fim de que as ondas daquela minha idade rompessem na praia conjugal, já que de outro modo não podia haver paz, convertendo-se dentro dos limites do matrimônio, como prescreve a tua lei, Senhor. Tu, que formas o germe transmissor de nossa vida mortal, e que com mão doce podes suavizar a dureza dos espinhos, que quiseste ficassem fora do teu paraíso. Porque a tua onipotência não está longe de nós, mesmo quando nos encontramos longe de ti. Ficará cada vez mais parecido, ok? Cada vez mais parecido. Mas ainda que se torne muito parecido, as distâncias ainda às vezes beiram ao infinito. Basta você mudar o ângulo da proposição e aquilo que aparentemente você podia tocar com as mãos escapa do alcance da sua visão e desaparece. Claro que a fundamentação para isso é que, desde a área, desde o aspecto e desde as transposições que foram feitas, muito se perdeu e muito mudou. Muito, não é? Mas sabemos, pelas fisionomias, essas verossimilhanças e pelos conteúdos, tá bom? Pelo menos eu deveria atender com mais diligência a voz de tuas nuvens. 2 pontos. Também eles sofrerão as tribulações da carne, mas eu os perdoo. E bom é ao homem não tocar em mulher. O que está sem mulher pensa nas coisas de Deus, que de como o há de agradar. Mas o que está ligado com o matrimônio pensa nas coisas do mundo e em como há de agradar a mulher. Essas são as vozes que eu deveria ouvir atentamente. E eunuco pelo reino de Deus, teria suspirado mais feliz por teus abraços. Mas eu, miserável, deixando-me, converti-me em torrente, seguindo o ímpeto da minha paixão, e transgredi a todos os teus preceitos, embora não tenha escapado dos teus castigos. E quem o logrou dentre os mortais? Por que sempre estavas a meu lado, irritando-te misericordiosamente comigo e aspergindo com amargosíssimas contrariedades todos os meus gozos lícitos e ilícitos, para que assim buscasse o gozo sem te ofender, e quando o achasse, de modo algum fora de ti, Senhor, fora de ti que finges dor em mandar, e feres para sarar, e nos tira a vida para que não morramos sem ti. Mas onde estava eu? E quão longe, desterrado das delícias da tua casa, naquele ano 16º de minha idade carnal, quando empunhou teu cetro sobre mim e eu me rendi totalmente a ela, a fúria da concupiscência, permitida pela degradação humana, porém ilícita, de acordo com as tuas leis. Nem mesmo os meus pensavam em livrar-me pelo casamento ao ver-me cair. Cuidavam apenas de que eu aprendesse a compor discursos magníficos e a persuadir com a palavra. Bem, após as várias considerações dos colegas, retomamos a gravação e vamos agora aprofundar bastante. A história de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, na cidade dele lá, ela traz vários elementos significativos. Por exemplo, a relação muito problemática com o pai, não é? E com a mãe, com a Mônica, a aproximação e os afastamentos que ele teve ao longo de toda a vida dele, não é? Os entendimentos e tudo. Aqui, nesta parte, ele coloca alguns elementos que já nos fazem participar disso e que servem de exemplificação para preceitos teóricos aqui da aula. Vamos a elas, então. Então, ele coloca que neste mesmo ano tive de interromper meus estudos quando voltei de Madaura, cidade vizinha, onde fora estudar literatura e oratória enquanto se faziam os preparativos necessários para minha viagem mais longa a Cartago, levado mais pela ambição de meu pai do que pela abundância de seus bens, pois era muito modesto cidadão de Tagaste. Mas a quem conto eu estes fatos? Certamente não a ti, meu Deus, mas em tua presença conto estas coisas aos de minha estirpe, ao gênero humano, ainda que estas páginas chegassem às mãos de poucos. E para quê? Para que eu e quem me ler pensemos na profundeza do abismo de onde temos de clamar por ti, e que há de mais próximo a teus ouvidos que o coração que te confessa e a vida que procede da fé? Quem havia então que não cumulasse a meu pai de louvores, pois, indo além de seus deveres familiares, gastava com o filho quanto era necessário para tão longa viagem por causa de seus estudos? Porque muitos cidadãos, e muito mais ricos do que ele, não mostravam para com os filhos igual cuidado. Contudo, este mesmo pai não se importava de que eu crescesse diante de ti, ou que fosse casto, contando que fosse de certo, ou, para dizer melhor, deserto, por carecer de teu cultivo, ó Deus, único, verdadeiro e bom Senhor de teu campo, o meu coração. Porém, naquele 16º ano, tornou-se necessária uma interrupção em meus estudos, por falta de recursos familiares, e livre da escola, tive de viver com meus pais. Levantaram-se então sobre minha cabeça os espinhos de minhas paixões, sem que houvesse mãos que arrancassem. Pelo contrário, meu pai, certo dia, percebendo ao banho dos sinais de minha puberdade e vendo-me revestido de inquieta adolescência, como se já se alegrasse pensando nos netos, foi contá-lo alegremente à minha mãe. Contente pela embriaguez com que este mundo se esquece de ti, seu Criador, e ama em teu lugar a criatura embriaguez que nasce do mundo invisível, de sua perversa e mal inclinada vontade para essas coisas baixas. Nessa época já começavas a levantar no coração de minha mãe teu templo e os alicerces de tua santa morada, pois meu pai não era mais que recente ainda. Por isso, minha mãe turbou-se com santo temor e tremor, pois, embora eu ainda não fosse cristão, temia que eu seguisse as sendas tortuosas por onde andam os que te voltam as costas e não o rosto. Ai de mim! E me atrevo a dizer que te calavas quando me afastavas de ti? É verdade que então te calavas comigo? E de quem eram, senão de ti, aquelas palavras que, por meio de minha mãe, tua serva fiel, cantaste em meus ouvidos, embora nenhuma delas penetrasse em meu coração para pô-las em obra? Neste curso em que estamos abrindo a caixa de ferramentas da estrutura de pensamento, certas evidências não ficam cada vez mais claras? Certas aproximações, certos graus de parentesco? Homens que depois edificariam e construiriam, inventariam essa coisa chamada inconsciente, que anunciariam como uma descoberta algo que, para nós filósofos clínicos, em grande parte é uma invenção. Em alguns casos, como já vimos em aulas anteriores, pela própria formação reticular da mente, do arcabouço estrutural, pode também originar essa construção. Aí seria uma descoberta. Mas não há muitas coisas aqui que chamam a atenção de vocês? Observem como Agostinho se refere a Deus, a relação que ele tem com Deus. Observem depois vários desses mecanismos decodificados, expropriados, extrojetados, readaptados e então indexados ao que pesquisadores que já não tinham mais esse caminho, como tinha pessoas como Agostinho, ao que se chama Deus, a esse Deus que ele amava, que ele se aproximava e que ele questionava, perguntava, e ele também, mais adiante vocês sabem, ele responde a muitas dessas questões, e de maneira muito bonita. Mas ainda assim, nós temos muitas diferenças. Dizer que estes elementos podem estar associados, ok, muitas vezes estão. Mas e as diferenças? Por exemplo, o fator da fé é um fator de diferença. E não só ele, nós temos outros fatores muito profundos de diferença. Os elementos de articulação, os elementos de retórica e de relação, os elementos hermenêuticos, as interpretações e como acessar estes elementos e estes conteúdos. Ok, sim, a todas essas questões. Okay? Em muitos casos não haverá qualquer relação entre Deus e o inconsciente. Isso é óbvio, não é? E é pela historicidade que veremos isso. Vamos agora aqui adiante nesses caminhos que estamos trilhando. O livro é tão bonito e há partes tão significativas que pular, mas o que vamos fazer? Se nós lermos, são centenas de páginas. Eu marquei algumas aqui para nós aprofundarmos alguns elementos exemplificativos. Havia outros, sabe? Mas é o tempo, ok? Vamos então adiante. Ele mostra as aproximações e os afastamentos, as explicações para as coisas que aconteceram, uma revisão de sua própria historicidade. Então ele nos coloca num momento assim, ó. Aqui é quando quando Agostinho começa o profundo estudo das categorias aristotélicas, das 10 categorias aristotélicas. Olhem como ele trabalha essas questões. Bom, aqui ele já tinha 20 e poucos anos de idade, tá? Quando ele vai discorrer sobre esse assunto. Então olhem como ele coloca. De que me aproveitava tudo isso se até me prejudicava, porque julgando que naqueles 10 predicamentos se achavam compreendidas de modo absoluto todas as coisas, esforçava-me por compreender-te também a ti, meu Deus, ser maravilhosamente simples e imutável, como se fosses subordinado à tua grandeza e formosura, como se estas estivessem em ti como em seu sujeito, como se fosses um corpo, sendo que a tua grandeza e beleza são uma coisa contigo, ao contrário dos corpos, que não são grandes ou belos por serem corpos, pois, embora fossem menores e menos belos, nem por isso deixariam de ser corpos. Mentira! Portanto, era o que pensava de ti, e não a verdade. Ilusões da minha miséria, e não representação sólida da tua beleza. Havias ordenado, Senhor, e pontualmente se cumpria em mim a tua vontade, que a terra me produzisse abrolhos e espinhos, e que eu só conseguisse meu sustento à custa de trabalho. De que me aproveitava também ler e compreender por mim mesmo todos os livros que pudesse ter nas mãos sobre as artes chamadas liberais, senão sendo eu então o pior escravo das minhas más inclinações? Comprazia-me em sua leitura, mas não sabia de onde vinha, quanto de verdadeiro e certo achava neles, porque tinha os ombros voltados para a luz e o rosto para os objetos iluminados, razão pela qual meus olhos, que os viam iluminados, não recebiam luz. Tu sabes, Senhor, meu Deus, como sem ajuda de mestre eu entendi tudo o que eu li. Quanto às leis da retórica, da dialética, das dimensões, das figuras, da música e dos números, porque também a vivacidade da inteligência e a agudeza do espírito são os dons teus. Mas não te oferecia por eles sacrifício algum, e por isso causavam-me mais dano do que proveito, porque insisti em me apoderar de tão boa parte de minha herança e não guardei em ti a minha força. Eu quero colocar uma coisa que ali eu tinha dito enquanto não estava em gravação. Eu quero assim falar para vocês uma coisa. Já não sei em quantas vezes eu diria que já me aproximei de Agostinho em suas páginas, mas não é um exercício de intelectualidade, vocês entendem? Esse homem aqui escreveu isso que estamos lendo com lágrimas, com dor, se rasgando para desvelar as coisas mais íntimas dele, com coragem, mas também com certeza, e com uma série de questões internas que manchavam e faziam doer as emoções dele. Não é um livro que foi escrito na paz e na candura de quem já alcançou suas coisas, enfim, e acabou. Não é assim. Para Agostinho, raramente foi assim. O coração dele, inquieto, sempre, parece que sempre em conflito, revisitava essas coisas não sem dor. Então, assim, quando nós nos aproximamos de um texto desse, é um texto visceral. Não é um texto que você lê à luz aristotélica, nunca foi. Em Agostinho não dá como fazer isso. Agostinho era passional, ele amava e odiava com toda a força do coração dele. Então não há... É raro encontrar no Agostinho as minhas palavras, não, as minhas medidas. Ele mergulha nas coisas e mergulha às vezes de uma maneira tão aberta, tão... Que nós ficamos assim, puxa vida, né? Nós temos tantos cuidados, né, no trabalho com a estrutura de pensamento, com os nossos partilhantes, tantos direcionamentos, e subitamente você se depara com um homem que mergulha na alma dele e vai e flui e vai embora, não é? É um livro, As Confissões de Agostinho, certamente merecem mais do que uma leitura breve, não é? Aqui vocês, eu estou partindo do pressuposto de todo estudo filosófico que vocês têm. Viram nessas páginas os embates claro que Aristóteles explicava tudo, botem-se tudo entre aspas. Não, o que ficava fora da teoria aristotélica, me digam? Nada. Não tinha jeito, não é? Aristóteles, em um determinado momento, fez a abrangência de praticamente tudo. Muito pouco fica de fora das leituras das categorias. Bem, deixa eu prosseguir aqui então. Eu estou indo para um muito adiante. Pulei várias páginas importantes e peço a vocês uma releitura da obra inteira, tá? É quando ele começa a se aproximar de novo da leitura da Bíblia, dos Evangelhos. Isso após toda essa passada que ele deu já, todo esse discurso elaborado em torno de Aristóteles, um discurso cartesiano, lógico, modal, quer dizer, ele segue a trajetória dele. Então, vejam como ele faz aqui. Desde esse tempo, comecei a dar preferência à doutrina católica, porque me parecia que nela se mandava com mais modéstia e sem mentira a crer no que não era demonstrado, ou porque, embora existindo provas, estas não fossem acessíveis a todos, ou porque não existiam, o que não acontecia entre os maniqueus, que desprezavam a fé e prometiam com temerária arrogância a ciência, e depois nos obrigavam a acreditar em uma infinidade de fábulas completamente absurdas, na impossibilidade de demonstrá-las. Lembrem o que nós estudamos em filosofia clínica. Você tem um prejuízo, ele é determinante na sua estrutura de pensamento, então, seja aquilo ou não, é aquilo que será para você. Bom, e você vai fundamentar as coisas por ali, vai defendê-las por ali, vai caminhar por ali. Se existir um conflito entre prejuízos e raciocínio, prejuízos, emoções, etc., vocês sabem os embates que aí temos toda a filosofia clínica, historicidade, estudo da IP, para a gente ver como funciona, né? Aqui ele nos mostra isso. Ele considera infundadas e absurdas aquelas crenças, mas não as dele, que também tinha uma série de conflitos e contradições que ele leva uma vida para resolver. Depois, com mão suavíssima e cheia de misericórdia, começaste, Senhor, a tratar e a preparar pouco a pouco o meu coração, e me persuadi de tudo o que eu acreditava, sem ter visto, e a cuja realização eu não havia assistido. Tantos fatos da história dos povos, tantas notícias relativas a lugares e cidades que não havia visto, tudo que admitia confiando em amigos, em médicos, em outras classes de pessoas, que se não as acreditássemos, não poderíamos dar um passo na vida. E, sobretudo, de que modo inabalável eu acreditava ser filho de meus pais, coisa que não poderia saber sem prestar fé no que ouvia. Então, me persuadiste de que os culpados não são os que acreditam em teus livros, cuja autoridade estabeleceste entre quase todos os povos, mas os que não creem neles, e que eu não devia dar ouvidos aos que talvez me dissessem: como sabes que esses livros foram dados aos homens pelo Espírito de Deus único e verdadeiro? Porque precisamente isso era o que eu devia crer, porque nenhuma objeção caluniosa, por mais agressiva que fosse, que eu havia lido em muitos escritos contraditórios dos filósofos, nunca conseguiram arrancar-me a certeza da tua existência, embora ignorasse o que eras, e a certeza de que o governo das coisas humanas está entre tuas mãos. Ele tem uma parte aqui, tão partes interessantes aqui que eu tenho que pular por questão de tempo. Como, por exemplo, a alegria de bêbado, capítulo 6. Outros capítulos aqui, ó. Quando ele fala do Alípio, o ladrão a contragosto. Muitas partes aqui que quando ele faz as mediações entre Deus e o mundo, enfim, vocês depois vão... Tem toda aquela parte que ele fala do casamento, né? Quando ele fala sobre se é para casar ou não e como ele constrói as argumentações dele, teremos que pular. Vamos direto para uma parte avançada, a ideia de Deus. Então aquele já era um homem feito, tá? Já a adolescência havia ficado para trás e já estamos diante de um Agostinho outro. Ainda que certas luzes da adolescência o alcançassem, ele já era outro. Ele diz assim, ó, quando é já um jovem adulto, ele nos coloca: eu não te imaginava mais, meu Deus, sob a forma de um corpo humano. Desde que comecei a entender algo da sabedoria, sempre fugi dessa opinião e me alegrava encontrar essa doutrina na fé de nossa mãe espiritual, a Igreja Católica. Mas não me ocorria outro modo de pensar em ti. E sendo eu homem, e que homem, esforçava-me em imaginar a ti o sumo, o único e o verdadeiro Deus. Com toda a minha alma, eu te julgava incorruptível, inviolável, imutável. Não sabia de onde nem como me vinha essa certeza, mas via com evidência e tinha como certo que o que não se corrompe é melhor do que o que se pode corromper. Sem hesitar, colocava o que não pode ser vencido acima do que o que pode ser, e o que não sofre mudança alguma parecia-me melhor do que o que está sujeito a mudanças. Meu coração clamava violentamente contra todas essas minhas imaginações e me esforçava por afugentar com um golpe um enxame de imagens imundas que estavam ao meu redor. Mas, apenas disperso, em um abrir e fechar de olhos, tornava-se formar, para cair em tropel sobre minha vista, obscurecendo-a. Sem te dar uma figura humana, eu, contudo, não te podia conceber como algo corporal, situado no espaço, quer imanente ao mundo, quer difundido por fora do mundo, através do infinito. Tal era o ser incorruptível, inviolável e imutável, que eu colocava acima do que é corruptível, sujeito à deterioração e às mudanças. Coloquei isso para caracterizar, entre outras coisas, as diferenças, tá bom? Diferenças incorruptíveis, indecifráveis, a onipotência, a onisciência e tudo mais, e o direcionamento das coisas. Temos aqui vários elementos de aproximação e de afastamentos muito grandes. Agora eu tenho que entrar num assunto bem delicado sobre isso. Seria também para algumas pessoas e não para todas? Algumas pessoas poderiam, por exemplo, inventar um Deus para elas apenas para se protegerem de coisas, apenas para justificarem coisas. E esse Deus tem uma personalidade que só para aquela pessoa é assim, e uma vez inventado, e uma vez ela acreditando nisso, isso, e tomado como uma descoberta, não mais como invenção, ela pode se pautar com isso para todas as coisas, ou para muitas coisas importantes em sua vida? Para algumas pessoas, sim. E para essas pessoas que fazem isso, não estou questionando, por favor, a divindade de Deus, nem nada disso, tá, gente? Estou falando de uma outra coisa. Estou falando para algumas pessoas para as quais isso pode ser dessa forma. Pode, né? Somos pesquisadores, estamos querendo entender as coisas. Errando, acertando, trabalhando. É isso que a gente faz. Para essas pessoas para as quais isso pode ser assim, dessa maneira, qual a extensão disso? Elas podem se referir a algo infinito, mas que na IP delas ocupa o lugar de uma finitude? Elas podem criar elementos paradoxais e depois podem se prejudicar com isso? O que eu estou querendo fazer aqui, vocês sabem, é mostrar que aqueles que inventaram isso que se chama inconsciente, aqueles que, de certa maneira, também o descobriram, mas através de uma descoberta teórica, e essa teoria, dependendo de como se relacionou com isso, acabou torcendo tudo, entre outras coisas, muitas vezes acabaram inadvertidamente por cometer certas questões que gostariam, e a própria teoria a que se propuseram não era para ser isso, mas acabaram caminhando nessa diretriz. Assim como muitas pessoas, quando caminham para Deus, podem perder o caminho e ir em outras direções, não podem? Errar e ir para outras direções? Podem. Se apresentado a um Deus judaico-cristão e mostram para você como ele é, mas você vai trilhar suas coisas e cada um tem sua trajetória, não é? Não se trata de desautorizar ou afirmar qualquer coisa contra as pessoas. Estamos trabalhando, somos pesquisadores, só isso. Tá? Aí ele apresenta a famosa objeção contra o maniqueísmo, e ela é bastante interessante, mas não nós vamos lá para frente. Quando ele fala aqui, ó, do platonismo às escrituras, vamos dar uma olhada aqui. Mas então, tendo lido aqueles livros dos platônicos, induzido por eles a buscar a verdade incorpórea, vi manifestar-se a minha inteligência através das tuas obras, tuas perfeições visíveis. Rejeitado para longe de ti, compreendi em que consistia essa verdade que as trevas da minha alma me impediam de contemplar. Estava certo de que existes e de que és infinito, sem contudo te estenderes por lugares finitos ou infinitos, e de que és verdadeiramente aquele que é sempre idêntico a si mesmo, sem se mudar em outro, sem sofrer alteração alguma, que parcialmente ou com algum movimento, quer de qualquer outro modo. Vou pular um trecho, e ele diz: tagarelava muito sobre essas coisas, como se for instruído, e se não procurasse o caminho da verdade em Cristo, nosso Salvador, não seria perito. Mas, porque já começava a querer parecer sábio, cheio de meu castigo, e não chorava, mas inchava-me com a ciência. Onde estava aquela caridade que edifica sobre o fundamento da humildade, que é Cristo Jesus? Ou, quando me ensinaram aqueles livros, com os quais creio quiseste que me encontrasse antes de ler as tuas escrituras, para que ficassem gravados em minha memória os afetos que produziram em mim, e para que depois, quando encontrasse em teus livros a paz no coração, tocando os meus dedos suaves das feridas de minha alma, pudesse discernir e perceber a diferença existente entre presunção e confissão, entre os que, vendo para onde se deve ir, não devem por onde se sair, se vai, nem o caminho que conduz à pátria bem-aventurada, não só para contemplá-la, mas também para habitá-la. Por isso lancei-me avidamente sobre as veneráveis escrituras inspiradas por teu espírito, sobretudo as do apóstolo Paulo, e se desvaneceram todas aquelas dificuldades nas quais julguei descobrir contradições entre ele e seu texto, em desacordo com os testemunhos da lei e dos profetas. Descobri a unidade daqueles castos oráculos e aprendi a me alegrar com tremor. O que nós temos visto quando trabalhamos historicidades e estruturas de pensamento? Algumas pessoas lidam bem com o conflito. Elas lidam, parece que elas crescem, vicejam até com o conflito. Algumas estruturas de pensamento lidam de maneira bastante remota com isso, padecem muito, há várias fraturas em vários lugares existenciais. Para cada uma de um jeito. A estrutura de pensamento de Santo Agostinho, pela historicidade dele, é claríssima. Então, a unicidade em vários preceitos é importante e é buscada. Não é a fratura, o paradoxo, o sofisma, não, para ele não se harmoniza com o caminho dele. Observem as construções que ele faz, observem dentro dessas construções as inevitáveis descobertas que surgem por conta das próprias construções e seus encaminhamentos, as conversações destes elementos que produzem novas coisas que agora são acreditáveis e verossímeis. Vamos lá para frente, por favor. Onde encontrar Deus? Após 300 páginas, Agostinho nos fala. Primeiro ele faz uma recapitulação, depois ele pega e nos coloca essa questão. E ele nos diz: onde então te encontrei para te conhecer? Não estavas ainda em minha memória antes que eu te conhecesse. Onde então te encontrei para te conhecer, se não em ti, acima de mim? Aí não há absolutamente espaço. Quer nos afastemos de ti, quer nos aproximemos, aí não existe espaço algum. Ó verdade, por toda parte das ouvido aos que te consultam e respondes ao mesmo tempo a todas essas diversas consultas. Todos te consultam sobre o que querem, mas nem sempre ouvem as respostas que querem. Teu melhor servo é o que não pensa em receber de ti a resposta que quer, mas em querer a resposta que lhe dás. Temos todos os elementos aqui metafísicos, ontológicos. Estão aí os elementos em Agostinho. Acha que se você conversasse com um homem desse, respeitando contextos, épocas, estruturações, se para você, por exemplo, Deus é alguém semelhante ao Deus de Rubem Alves com quem você conversa, você pode pedir coisas. Você pode dizer: Deus, eu quero isso para mim, me ajuda em tal coisa, quebrou meu joelho, arruma para mim, Deus, faz favor, e eu vou ser bonzinho, vou fazer tal coisa. Isso para Agostinho era assim que funcionava? Era completamente diferente. Vejam como é que funcionam esses elementos. Mas uma vez constituído, e isso constituído para ele é uma base sólida sobre a qual ele vai repousar a vida dele, as coisas dele, olhem o respeito e o cuidado que precisamos ter em clínica. Ok? Sempre. Sempre. Não é? Porque aqui está a alma, o ser dessa pessoa. A construção existencial dela repousa e as derivações partem para os caminhos a partir disso. Como sabemos a determinação, a influência tópica que isso vai adquirir? Olha, só acompanha a historicidade da pessoa e teremos isso. Esta parte, solilóquio de amor, é belíssima, como algumas outras partes que ele coloca, que são tão belas. Eu estou pulando alguns trechos aqui, mas olha, a minha vontade era varar a noite aqui com vocês e lendo toda a obra, para a gente comentar várias coisas. Quando ele coloca sobre a procura dele de Deus, ele diz assim, ó: quando deixaste de me acompanhar em minha caminhada terrestre, ó verdade, para me ensinar o que eu devia evitar ou procurar, enquanto eu te consultei quanto me era possível, submetendo-me a ti meus medíocres pontos de vista, percorri com meus sentidos como se pode o mundo exterior, olhei a vida de meu corpo e os próprios sentidos, depois penetrei pelos ocultos labirintos da memória em seus múltiplos domínios, tão maravilhosamente cheios de inúmeras riquezas. Considerei tudo isso e fiquei estupefato. Sem teu socorro, nada poderia distinguir, mas reconheci que nada disto eras. Explorei todas essas coisas, fiz todos os esforços para distinguir cada uma delas e para estimá-las em seu devido valor, recebendo umas pelo testemunho dos sentidos e interrogando-as, e sentindo outras unidas a mim, examinando e enumerando os sentidos, esses mensageiros, e nas vastas reservas da memória, analisando certas lembranças, encerrando umas e retirando outras. Que páginas que temos aqui, hein, gente? Que tal um belo jardim, você sentado num sol ameno do outono, lendo essas páginas e meditando a respeito, não é? Que presente que nos lega o Agostinho para as nossas considerações filosóficas. Certamente não é como ele gostaria que nós fizéssemos a leitura da obra dele, mas acho que ele entenderia os nossos propósitos, não é? Clínicos. Quando ele trata: por isso considerei minhas fraquezas de pecador nas três concupiscências e invoquei tua destra para minha cura, porque o coração ferido vi teu esplendor e, forçado a recuar, disse: quem pode chegar até lá? Fui lançado para longe de teus olhos. Uma citação, né? Duas partes. Estamos já no final da nossa aula, tá, pessoal? Ela termina agora às 21 horas. Vamos adiante aqui. Vejam, quando vocês estudam a estrutura do pensamento, chega uma hora em que o professor mostra para vocês uma coisa. Ele diz: aqui a estrutura se abre como uma mandala sobre ela mesma, e então se abre ao infinito e se deriva ao infinito, né? Aqueles tópicos iniciais, 30 tópicos, se subdividem, se associam em novos, formando N derivações, se multiplicando ao infinito, ad eterno. O que não quer dizer que às vezes não recaiamos aqui numa armadilha conceitual, e então esses desdobramentos serão sempre os mesmos, tautologicamente, outras vezes de outra forma. Quando ele... esse trecho nos mostra um pouco de elementos interessantes, partícipes, de certa maneira, por retroação. Olhem, vou ler para vocês. Aqui ele se refere a Moisés, tá? Ele diz assim: Senhor, faze que eu ouça e compreenda como no princípio criaste o céu e a terra. Moisés escreveu isto, escreveu e desapareceu. Foi-se daqui onde lhe falaste para junto de ti e não está mais diante de mim. Se estivesse aqui, detê-lo-ia para lhe pedir que me esclarecesse em teu nome o sentido deste texto e aplicaria meus ouvidos às palavras que brotassem de tua boca. Se me falasse em hebraico, sua voz bateria em vão em meus ouvidos e meu espírito nada entenderia. Mas se me falasse em latim, eu compreenderia suas palavras. Mas como saberia eu se ele dizia a verdade? E dado que o soubesse, saberia por seu intermédio? Não. Seria em meu íntimo, no reduto interior do pensamento, que a verdade, que nem é hebraica, nem grega, nem latina, nem bárbara, me diria, sem auxílio de lábios ou de língua, sem ruído de sílabas: ele diz a verdade. E eu, imediatamente com a certeza da fé, diria ao homem de Deus: dizes a verdade. Mas não podendo interrogá-lo, e a ti, ó verdade, que enchia seu espírito quando ele dizia essas palavras verdadeiras, é a ti, meu Deus, que dirijo minha prece. Perdoa os meus pecados. Concedeste que teu servo dissesse essas coisas. Faze agora com que eu as compreenda. Não. Bom, duas outras páginas assinaladas e depois vamos para as considerações e conversações finais. Aqui. Ele fala lá adiante o seguinte: porque eu te suplico, Senhor meu Deus, em um sentido eu o compreendo, mas não sei como declará-lo. Deve-se dizer que tudo que tem começo e fim começa e acaba quando a razão eterna, onde não há começo nem fim, sabe que deve começar ou acabar? Essa razão é teu verbo, que é o princípio, porque também nos fala. Assim falou-nos nos evangelhos, pela voz da carne, e essa palavra ressoou exteriormente aos ouvidos dos homens, a fim de que crescem nele e o buscassem em si mesmos. Aí ouço tua voz, que me diz que só nos fala realmente quem nos ensina, e quem não nos ensine, mesmo que fale, não nos diz nada. O livro continua e há partes belíssimas que, por questão de tempo, precisamos abreviar. vocês conhecem a obra, já leram no curso de filosofia que fizeram. Aqui temos que tecer algumas considerações. Por favor, quando estudarem depois, fizerem a revisão da gravação da aula, considerem que o professor colocou uns limites, ok? Não vão retirar isso, extrapolar e levar para outros rincões que não pertencem à aula de hoje. Eu quis mostrar uma das vertentes prováveis que levam a essa construção, que dão conteúdos, formas, que dão elementos estruturais para isso que mais tarde também se chamaria inconsciente. Okay? E é essa elaboração que Fichte faz no idealismo alemão, que Schelling aprofunda e dá raízes consistentes, que chega à medicina dos homens, em Freud consegue atingir um dos seus elementos de ápice, ela possui sim muitas conformações que por caminhos cruzados e não em linha reta fizeram com que certos desdobramentos fossem feitos desta ordem. Eu não ficaria admirado se no futuro próximo essas matizes se reencontrassem. E quando eu digo futuro próximo, eu estou falando não apenas como quem aponta para o relógio e diz amanhã, como quem aponta para o relógio e diz ontem. E vocês compreendem por retroação o que eu quero dizer com isso. Ou seja, claro que aqui não vou fazer nenhum reducionismo querendo explicar esses elementos todos a partir de uma explicação tão superficial quanto esta. Não é? Estamos vendo os fundamentos, mas eles são extensos demais para uma única aula como esta, tá bom? Peço, por favor, que revisem depois em casa com calma. Agora eu vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações de vocês a respeito do trabalho que fizemos hoje, que antecede a terceira e última parte da trilogia, que veremos na próxima terça-feira.